Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom licença. Você que passou aqui agora, você que chegou agora por acaso, você que estava esperando, você que é da Rede Conectada à Boa Atitude, que bom te ver, hein? Que bom saber que você está aí, que bom saber que você está no mundo, hein? Mais um dia. E aí, o que é que você vai fazer, hein? Quanto tempo você tem, hein? Qual a sua idade? A vida é curta, hein? Então não perde tempo fazendo aquilo que você não quer, hein? É, às vezes a gente não quer, mas faz. Não perde tempo enrolando, não. É, tempo é curto, não dá pra ficar enrolando. Resolve. Resolve. Bora fazer? Bora começar outro dia? Bora usar todo esse recurso que você tem dentro de você, seus talentos, seus dons, suas ideias, sua imaginação, seu sonho, e colocar isso pra andar? Colocar isso num papel, colocar isso num plano, colocar isso no fluxo? Bora fazer? É isso aí, a palavra é bora fazer. Bora acontecer. Isso mesmo, provocar acontecimentos, realizar. Bora brilhar, bora fazer valer isso tudo que você sabe, isso tudo que você aprendeu. E também estar aberto para aprender coisas novas. Bora despertar aí este olhar, este ouvido, esta percepção para tudo que tem de novo, porque todo dia tem coisa nova. E por incrível que pareça, tem coisa nova nos mesmos lugares. É, todos os dias você pode ressignificar, todos os dias você pode ver diferente aquilo que você está acostumado a ver todo dia. Quer saber como fazer isso? Muda o lado da rua. Olha do outro lado. Veja o ponto de vista do outro, veja a perspectiva do outro. Pense outro jeito, pense outra cor, pense outra ideia, pense outra possibilidade. Pois é, todo dia você fazendo alguma coisa diferente, pode ter certeza que tudo fica mais divertido. Mesmo você estando numa área reservada, mesmo você estando num ambiente limitado, mesmo você estando dentro de casa, mesmo que você não precise fazer aventuras para provocar sua adrenalina aí, para ter a sensação de vida, olha, não fique um dependente de adrenalina não, hein? Adrenalina, cuidado, eu sempre digo, é uma cocaína para a alma. Que você consiga usar todos os seus hormônios, todos os seus neurônios, todas as suas percepções, todas as suas ideias para movimentar essa vida, para colocar na sua história, para dar um significado bom para aquilo que você é, para a sua jornada. Vamos nessa então, é mais um dia. Agora que você está chegando aqui para o Bom Dia, eu só quero dar as boas-vindas para você, dizer que eu estou muito feliz que você esteja no mundo junto comigo e mais 7 bilhões e meio de pessoas. Tudo gente legal, tudo gente boa, nem que seja no fundo, no fundo, no fundo. Tem gente que não parece boa, mas no fundo, no fundo é. Como diz o Arnaldo Antunes, todo mundo teve mãe, então tem que ter alguma coisa boa ali. Bom, vamos lá então, para mais um Papo Nutritivo, para mais um dia de boas ideias e boas vibrações. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Conta para a gente o que é que tem, Roberta Toledo. Bem-vinda, feliz dia novo.
Feliz dia novo, feliz dia todo. Cá estamos nós na Rede Positiva de Rádio, Rede Conectada à Boa Atitude. Aqui o destaque é para notícias importantes, boas notícias, good vibes, alto astral e aquele papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Hoje é dia de filosofia bruta no papo. O convidado é Eduardo Zugaib, reflexão direto ao ponto sobre vários temas. Ele é autor dos livros Revolução do Pouquinho, Plano de Trabalho para a Vida Toda, entre outros. Entre no chat, comente, pergunte, compartilhe e marque os amigos. E eu já volto com os destaques importantes. É com você, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Palavra-chave da Agenda Atitude aqui destacando para você é simplifique. Simplifique, essa palavra-chave é boa, hein? O que está complicado aí, hein? Está complicado ou está complexo? O que está difícil aí na área, hein? Dá para simplificar? Dá para ser menos? Às vezes é a gente que complica, só para impressionar. Vê lá se você não fica complicando só para impressionar. Quer impressionar? Simplifique. Já vou caindo na caveira aqui, já que o papo dele é filosofia bruta. Deixa eu trazer aqui o Eduardo Zugaib de volta aqui no Feliz Dia Novo para dar esse bom dia. Feliz Dia Novo, Eduardo. Obrigado por madrugar mais uma vez para atender os nossos milhares de ouvintes. Alguns que estão ao vivo aqui no rádio, na internet. Outros que vão te ouvir ao vivo, mas depois, né? No podcast, amanhã, mais tarde, depois. Bem-vindo.
Muito bom. Obrigado, Lineu. Que honra, que alegria. Bom, acordar cedo para estar aqui é um dos grandes prazeres da vida, né? Para outras coisas, acordar cedo não é tão bom assim. Mas para estar aqui com vocês é algo que realmente me gratifica muito, né? Sempre uma alegria estar aqui dividindo reflexões, dividindo pensamentos, esses pedacinhos de vida que vão tornando os nossos dias sempre um feliz dia novo, aquele que a gente persegue a todo custo, né? Então, isso para mim, Irineu, você falou uma palavra agora há pouco aí, que é o simplifique, né? Eu acho que isso é o que falta para muita gente. Acho que isso é o que falta, porque a nossa tendência de dificultar e de ir agregando coisas, elementos nas nossas conclusões que literalmente apenas poluem a nossa conclusão final, que deve ser uma conclusão mais sábia, acaba sendo uma tendência muito maior, né? Haja visto o comportamento da turma nas redes sociais. Muito nocivo.
A sua pequenininha aí acorda cedo? Ela que te acorda? Ela que é o seu relógio?
Ela até que acorda um pouquinho depois da gente, né? Eu sou o que acorda antes aqui em casa, né? Eu sou o mais coruja da casa, então eu acabo acordando mais cedo. Aí a Silvana vem logo depois, aí a Maria Vitória vem logo em seguida. Mas ela, não além das 8 horas, não raramente além das 8 horas, ela já está
de pé. A sua pequenininha certamente é uma grande mestre sobre a arte de simplificar, não é não?
Nossa. E a arte de encontrar prazer, né, e felicidade nas coisas simples, né? Eu acho que isso é o mais assim que a gente luta uma vida inteira para conseguir, né, Irineu?
E a sua pequenininha tá com o quê? Com 6, 7
anos? Ela tá com 6 anos, caminhando para 7 anos. Em dezembro ela completa 7 anos.
Eu fiquei sabendo que você fez uma balada com ela aí, ela foi pra balada, cara, já tá permitindo aglomeração?
Não, aqui foi a aglomeração maior que teve aqui foi ela e mais duas amiguinhas, todas a 1 metro de distância, pelo menos, de máscara, ou seja, foi uma balada...
O DJ?
Não, o DJ Zuga, conhece o DJ Zuga?
DJ Zuga?
Esse cara é bom, velho. O cara é o rei do Spotify, ele sabe clicar numa música no Spotify como ninguém.
Tá fácil hoje, né, cara, fazer ser DJ, né?
Muito fácil.
Eu que sou um DJ enferrujado, meu tempo de DJ foi antes dessa onda de DJ, eu sou comunicador e DJ anos 80 do FM, né?
Então DJ analógico, né?
Eu era da turma da Manchete, a gente criou lá uma escuderia chamada Gangue 91 e a gente saía fazer bailes por aí, era tudo mecânico também, sem artistas. Nossa, os artistas eram nós, éramos nós os locutores lá,
Beto
Gomes, Milton Ricardo, Beto Montenegro.
É a velha guarda.
Turminha que chegava lá, mas a gente carregava os DJs, né? O Carlinho Silveira, o Conde, daí levava os planilhas e a gente ficava fazendo macaquice, agitando o público, tocando músicas, mas como se a gente tivesse
isso no rádio. Muito bom.
Agora
isso é muito bom.
Agora você clica o botão, você pega uma sessão, seja lá do que estilo for, tá tudo certo. A festa tá pronta, né?
Tá pronta. E eu me divirto também, né? Com essa alegria dela, a gente também se diverte, né? Porque Eu fiquei planejando essa balada que durou 1 hora dentro de casa, certo? Não foi mais que isso, né? Mas eu fiquei tipo 1 semana planejando o negócio, colocando iluminação, montando playlist, buscando música, pesquisando, testando e tal, arrumando, abrindo espaço. Nossa, eu fiquei assim...
Né? E pra foi muito ela legal. Foi o grande evento, né?
Foi. Pras amiguinhas, então, nossa, elas saíram daqui assim, né? Nossa, esse pai deve ser maluco, né? Esse pai da Maria Vitória... Esse cara anda meio fora da curva.
Não, mas o legal disso tudo é que a gente fica falando aqui muito de trabalho, produtividade, gestão, liderança, processos e o caramba. E a vida, ela precisa também desses eventos.
Esse evento carrega
a bateria da criança, do adulto, para fazer tudo de bom no mundo lá fora também, porque isso dá um sentido para a vida. E a gente tem essa possibilidade de promover eventos grandiosos Dentro de casa.
É isso aí.
É uma maravilha,
né? Acho que quando a gente consegue descobrir esse poder do simples na vida da gente, sabe? Você começa a, primeiro, desapegar de certos imperativos de sucesso, certos imperativos de felicidade instagrâmica, vamos chamar assim, né? Aquela felicidade, né? Aquela felicidade calculada do Instagram. Você começa a perceber que aquilo tudo é uma grande espuma que apenas pode estar escondendo muitas dores, muitas frustrações e tal. Então, é aquela coisa, o melhor da vida, eu já entendi que você sequer lembra de fotografar para publicar, certo? Você simplesmente apenas está presente ali e, meu, é o que importa, é você viver aquilo. Não é a foto que está na sua timeline, é a foto que está aqui, ó, é a imagem que está aqui, que está aqui. É isso que vai te dar sentido, significado, propósito, quando você começa a vincular isso com o trabalho, começa a vincular isso com as suas conquistas profissionais e pessoais, enfim. A vida é um grande cubo mágico misturado, Edneu. Não sei que a galera insiste em deixar ele montado. É todo misturado. E as coisas se impactam simultaneamente. Então não dá pra você deixar a coisa, ah não, agora é só vida, lado azul, ah só trabalho, lado vermelho, ah só família, lado... Não, é tudo misturado. A pandemia veio para esfregar isso na cara da gente, né?
Esse bom dia seu aí, esse esquenta já dá o tom. A gente tem aqui muito assunto para falar. Bom, tem o livro, né, Trabalho para a Vida Inteira,
isso,
a gente vai falar sobre isso. Significado é um...
Eu vou fazendo merchan aqui, você vai falando, eu vou fazendo merchan.
O significado é um tema importante, você sabe, desse programa aqui.
Propósito,
trabalho, inovação e também tem filosofia bruta. Filosofia bruta pode ser filosofia quente. Faca na caveira, né? É faca na caveira, né? Levantou a bola, tem que vir a cortada.
Ah, rapaz!
É isso?
Exato. Sem muita delonga, né? Pegar aquilo que realmente você percebe. A filosofia bruta, de certa forma, a gente localiza aquelas manchas de óleo na pista, sabe? Onde as pessoas estão escorregando sem perceber. Né? A pessoa passa lá, escorrega, cai. Passa lá, escorrega e cai. Passa lá, escorrega. A gente chega e fala, cara... Olha isso, olha isso aqui. Dá um passinho de lado, você não vai cair mais. Só desvia um pouquinho. Desapega desse negócio aqui, porque isso aqui vai te fazer sofrer se houver uma insistência de permanecer nessa rota. Então, é essa filosofia, né? Sem muito academicismo, é aquela coisa prática da vida, sabedoria, transformar conhecimento, sabedoria em atitude, e assim vamos vivendo. Construindo um feliz óleo, dia novo todos os dias.
Essa do óleo me lembra aquela da banana. Xi, outra casca de banana, vou cair de novo. Vou
esse
cair
é
de novo.
Esse bom, é o espírito. Bom,
fazer o seguinte, já a gente volta pro papo aqui. Você sabe que a gente vai dar uma olhada nas notícias. O lema aqui é pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só, todo o TVS, tem editoria, e cada um tem que ter o seu próprio filtro crítico, dentro aí do seu propósito, isso que a gente fala, dentro do seu significado, saber aquilo que é ético, que é de valor, e você, depois que lê várias opiniões, você pode ter uma condição melhor de firmar suas convicções, mas você tem a primazia aqui de dar a primeira boa notícia do dia, porque quando eu abro o portal, não sei o que é que tem lá.
Bom, a notícia que eu vou dar é uma descoberta pessoal, tá? Eu percebi isso ontem, consegui garimpar isso ontem. Eu sou um grande pesquisador amador de música, tá? Não sou profissional. Eu adoro navegar nos aplicativos aí, Spotify, nesses players e tal, que me permitem cavocar, e cavocando.
Sim.
E ontem eu descobri uma banda, Irineu, que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. Com essa nossa capacidade de perceber, muitas vezes, pontos... que são antagônicos, né? E compreender que quando esses pontos entram em uma conversação saudável, eles deixam de ser antagônicos e tornam-se complementares. Sim. Não entra naquela polarização em que o principal é aniquilar o outro lado para que você seja feliz e vice-versa. Infelizmente, isso a gente está vivendo de um jeito bastante contundente. Mas, anotem aí, gente, Banda Zaira, tá? É uma banda que faz um mashup de forró com música tecno, com aquela batida de baião. E, cara, é simplesmente apaixonante. É simplesmente apaixonante. Ontem eu comecei a pesquisar, comecei a cavocar, vi os discos que eles têm publicado. Eu não parei enquanto eu não ouvi tudo que eles já haviam publicado, tudo que eles já haviam lançado aí. Então, recado para essa nossa capacidade de perceber a diversidade de pensamentos e entender como aquilo combinado pode criar um resultado exponencial infinitamente superior do que apenas os polos isolados quando avaliados de forma isolada.
Então, é como vale diz aquela música, né? Prestar atenção na música aí, dica do DJ Zuga, para você para começar o dia. Festa no gueto, pode vir, pode chegar. É isso aí, festa de gente de toda cor, pode chegar todos os ritmos, é isso aí. Bom, vou olhar aqui nos portais, já volto a falar com você.
Maravilha, estou por aqui.
Para falar de filosofia bruta, de significado e também de trabalho para a vida inteira. Tudo isso que interessa para quem começa o dia ou para quem está acompanhando a gente aqui no Feliz Dia Novo. Seja lá de que lugar do planeta, de que cidade, seja através de qual plataforma, porque todo lugar agora é o nosso rádio, é a nossa rádio, é a nossa rede positiva, começando aqui, olhando para o portal Folha, Folha de São Paulo, um jornal importante do país, do estado de São Paulo. Receita acusa Ricardo Barros de simulação financeira para ocultar 2,2 milhões de reais. Alvo da Polícia Federal e CPI, líder de Bolsonaro na Câmara, não comprovou origem de depósitos. Deputado nega irregularidade. Sempre assim, sempre nega, antes de mais nada. Pandemia empurra 4,3 milhões para a renda muito baixa nas metrópoles brasileiras. É um dado econômico que a gente vai lidar, ainda que a economia esteja reagindo, pessoas que trabalham, empresários que trabalham, gente que investe esteja reagindo, temos questões importantes aí. Variante Delta cria risco para plano de vacinação com dose 1. São Paulo começa a vacinar pessoas com 38 anos na próxima segunda-feira. Opa, está chegando a minha vez. Ô, mentiroso. Bom, Mendonça é lançado ao STF com missão de servir a um único senhor. São coisas do Estado laico? Bolsonaro busca ampliar margem de manobra na corte em momento crucial. É aquele prometido como terrivelmente evangélico. Eu não sei por que o terrivelmente evangélico. Vocês evangélicos são terríveis? Olha lá, hein? Amazonas não registra mortes por Covid, o que não ocorria desde novembro. Sempre tem boas notícias. Mandato de Jair Bolsonaro está em perigo. As vacinas podem lhe custar o governo. Aí está na coluna do Hélio Gaspari. Mas é isso aí. Veja, outros portais, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, mas é claro, você pode não concordar com a opinião de um ou de outro, ou mesmo com análise você pode ter a sua, mas de algo a gente não consegue mudar. O fato, quando a premissa é correta, quando o fato está ali bruto, aí não dá para fugir dele, né? Roberta, chega aí com a primeira da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um idoso foi salvo após cair e ficar inconsciente graças a seu Apple Watch, o relógio inteligente da Apple. Esse idoso tem 78 anos, foi salvo nos Estados Unidos porque o relógio inteligente identificou o acidente e enviou alertas sonoros e toques no pulso do idoso para ver se ele respondia. Como o homem continuou parado, o dispositivo automaticamente acionou o corpo de bombeiros. O Apple Watch, por padrão, aciona esse recurso para usuários com mais de 65 anos. O relógio envia uma mensagem automática à equipe de emergência e adiciona a localização para que o resgate possa ser feito. Mike, o idoso, contou que ficou bastante surpreso, pois não conhecia esse recurso do Apple Watch e chegou a perguntar aos bombeiros como eles sabiam que ele estava ali. Após ser socorrido, o homem teve alguns ferimentos leves no rosto, quebrou o nariz e ficou com alguns hematomas. Não é a primeira vez que o Apple Watch auxilia nesse resgate.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. É a frase musical do dia que eu deixo aí para tocar dentro da sua cabeça. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida. E algum trocado para dar garantia? Agora deixa tocando na sua cabeça, em homenagem a Cazuza na frase musical do dia hoje. Cazuza que deixou este plano também no dia 7 de julho, mais de 1990, um dos grandes repórteres da alma do jovem dos anos 80, da geração, da nossa geração, falando de desencanto, de dor, desse mundo complexo. É isso aí, Cazuza lembrado aqui na frase musical. Deixa eu dar um oi aqui para quem está no chat, para quem está com a gente. Já nesse dia está aqui na cadeirinha da frente, está na janelinha. Quero mandar aqui um beijo para Ana, uma pernambucana que mora em Balneário Camboriú, que mandou uma mensagem linda aqui, que ouve sempre a gente, mas é aniversário dela hoje. Ana, beijo para você, feliz dia novo todo dia, tá? Jorge Fukuda, gente que passa por aqui agora para dar bom dia. Bora aí trabalhar. É isso aí, Carlos Alberto Machado. Já já a gente volta com Filosofia Bruta, com o papo com o Eduardo Zugaibe. Laudiceia Carreon tá aí, Vila Guilherme com a gente, Beto e Brandão, que maravilha estar com vocês, que maravilha você tá aqui também, Ricardo Santos, Roberta Arruda de Toledo, essa tá aqui com a gente, tá no chat, tá aqui na apresentação, a Marcela Amaral também comunicador com a gente, Silvana Zugaibe, não me é estranho esse nome, viu? Silvana Zugaibe, hoje a audiência tá boa. Oi papai, tem alguém usando o celular da mamãe aí, ó. Eita, nós! Thelma Cunha Barbosa tá aí com a gente. Muito legal estar com você nesse dia. Adrena, Andrelina Neves, José Montador de Imóveis, aí já faz o seu merchan. A simplicidade dos gestos torna a vida preciosa. É isso aí, Zé Montador. Muito bom trabalho pra você aí. Monte muito aí. Ana Valença, tá tudo aí. Bom, gente, vamos lá, eu vou trazer o astral do dia. Ivanir Martins, bom dia, Deus abençoe. E você também, Deus abençoe todo mundo que está com a gente. Quem está vivo hoje está aí abençoado já, né, Eduardo Shimada? Roberta, o astral do dia do Elmer Baumgratz e eu já vou de Filosofia Bruta na sequência.
O caráter dispersivo de ontem continua, porém, flexibilidade e adaptabilidade contribuem para equilibrar as relações e minimizar o mau humor e a rigidez. Mas ainda é necessário cuidado ao se comunicar e atenção ao lidar com documentos. Hoje, assuntos muito sérios vão causar tédio, pois pode haver dificuldade para se concentrar. Se dedicar a atividades mais corriqueiras, trocar ideias e opiniões, pode ser mais produtivo. Também há potencial para negociar e fazer acordos. Pontos fortes: maleabilidade, sensibilidade, criatividade. Pontos fracos: insegurança, melindre, instabilidade. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Nosso obrigado aqui a G-Infor, sempre nossa parceira, nossa apoiadora, ela que através dos seus softwares de gestão, especialmente folha de pagamento, agora com o GIRH, fácil, simplifica tudo. Seu grande propósito lá é simplificar a vida do gestor. Ele aqui, que chega com a gente no papo agora, Eduardo Zugaibe, é um dos maiores especialistas brasileiros em atitude, comunicação para a liderança. Esse aqui é o programa da Atitude Positiva, então tem tudo a ver, né? Escritor, best-seller corporativo, é um conferencista em nível nacional, trabalha muito por aí também, online, um contador de histórias, daqueles que provoca pessoas e empresas a transformarem sua própria história. Nos últimos 15 anos tem atuado para desenvolver lideranças inspiradoras, comunicação efetiva, protagonismo em times vitoriosos. É autor de A Revolução do Pouquinho, o fantástico significado da palavra significado, Humor de Segunda a Sexta, Trabalho, o Plano de Trabalho para Toda a Vida. Eduardo Zugaibe, qual é o significado do significado?
O significado da palavra significado chama-se propósito, né? É, dentro de uma leitura um pouquinho mais aprofundada e menos na base da propositite aguda que acometeu muitas organizações aí há uns 2 anos, né? E muitas empresas começaram a encomendar discursos de propósito para agências de propaganda, sendo que isso tem que acontecer numa discussão um pouco mais interior, né? Uma discussão e um embate muito mais interior do que encomendado para as hordas do marketing, né? Eu falo isso com intimidade porque eu trabalhei no marketing há muito tempo, tá? Então, eu posso falar mal quanto eu quiser. A gente só pode falar mal daquilo que a gente conhece com muita profundidade. Então, eu entendo o significado quando a gente consegue ter essa compreensão de propósito, ligando aquilo que vem da nossa história com aquilo que vai para o nosso futuro, né? E a compreensão dessa intersecção entre passado e futuro e do seu campo de ação nesse primeiro metro de futuro que você tem aí na sua frente. Todo mundo que está nos ouvindo, olha para frente, você vai enxergar um metro. Esse é o primeiro metro de futuro que você tem. É onde você vai impactar a partir dessa visão, dessa conexão. A partir daí, professor, você constrói uma visão com mais significado.
O professor Jaime Troiano, que você sabe que é dessa área.
Jaime Troiano, especialista em branding, né?
E aí ele tem ali o propósito e ele usa um termo muito legal para o... para o propósito que precisa ser descoberto, precisa ser aflorado, porque às vezes a organização se torna, enfim, 10 anos, 20 anos, 30
tarifeira,
anos,
né? E as pura tarifação.
E o sentido de como ela foi criada. Então ele fala que você tem que escavar o propósito. E isso é uma descoberta fantástica, né? E precisa ser... Tem um propósito pessoal, claro. Cada um tem que ter, realmente, saber o que está fazendo no mundo, por que está fazendo e por que vai acordar de manhã todo dia, mesmo se o salário for ruim, mesmo se não tiver salário, né? E as organizações também, né? Mas claro, é um tema muito importante, é uma como é que você falou? Propositite aguda?
Propositite aguda, né? Porque há alguns anos a discussão sobre propósito tornou-se a ordem do dia, né? Virou um modismo corporativo, vamos ser bastante...
Não, mas você falou uma coisa interessante, que é uma coisa que não é de fora para dentro o propósito.
Não é de fora para fora.
Essa é a filosofia bruta. Quer falar do propósito? Reúne a sua equipe, vão para a verdade, vai fundo aí. O que você faz, por que você faz?
Vamos entrar nesse processo, esse processo exploratório que você falou dentro da própria organização, da história dela, dos valores que norteiam as decisões dela, diante dos diversos dilemas aí que a vida vai colocando, que os mercados vão colocando. Enfim, é que eu vi, e isso foi muito comum, entendeu? Muita empresa, precisamos ter um propósito. Legal, chama a agência aqui, vamos brifar. Né? Aí o cara traz uma história, muitas vezes fantasiosa, tá? Como vários aí caíram no meio do caminho, né? Se percebia lá empresas falando de sustentabilidade, de matriz assim extremamente natural, tal, e era tudo discurso, tudo falácia. Então, uma coisa tão bonita, né, e tão genuína tão como linda, precisa ser, que é o propósito, entrou numa vibe de promiscuidade que, de repente, basta um curso de storytelling para você criar um propósito, e não é bem assim.
Não é
ele pode
aquisição.
Te ajudar a explicar.
Não é aquisição, é descoberta, é descoberta, algo profundo. Mas vale a pena que as empresas tenham entrado nessa, vale a pena que exista essa discussão interna, que é dessa colaboração, realmente dessa boa discussão interna, com auxiliares como você e tantos outros consultores. A minha temática do Futurabilidade também, eu também só enxergo futuro para mim, para você, para todos nós, para organizações, dentro de propósito. Não é a tecnologia, não é a transformação digital que vai garantir o meu lugar no futuro. É o meu propósito que garante o meu lugar, que é único, é singular, e das organizações também. Mas, enfim, eu acho que promover a conversa sobre propósito já é um bom
avanço. Já foi um avanço, com certeza. Já foi um bom avanço, né? Porque até então nem se pensava nisso. Eu só torço para quem, de repente, promoveu nesse momento, tenha percebido que ali havia apenas um indício de algo muito mais valioso para se cavar. E que não tenha logo abortado essa missão e passado para o próximo modismo corporativo, que aquilo tenha ficado uma discussão perene, diária e eterna dentro da organização, porque isso tem que ser orgânico, tem que ser intrínseco ao dia a dia.
Isso.
Não dá para ficar, vamos, o tema do ano é propósito, legal, acabou aquele ano, acabou o tema, acabou o propósito. Então, esse é o tipo de questionamento que a filosofia bruta bota o dedo na ferida, por exemplo.
É isso aí. Você, por exemplo, você trabalha para grandes organizações, em palestras, em workshops, enfim, provocações online, do jeito que for, você chega com conteúdo e com as suas provocações. Qual que tem sido aí a demanda das empresas? Onde é que está a questão das empresas nessa reflexão, ou mesmo a inquietação dessas empresas em relação a esse ambiente, que já era de mudança, essa velocidade que a gente já vinha discutindo, e agora entra uma pandemia que, por terrível que seja, também parece que bota uma outra ordem uma outra ordem na pauta. Como é que tem sido essa inquietação das empresas
que você tem atendido? Vamos então primeiro entender, né, o que vamos tentar conceituar a pandemia aos olhos da filosofia bruta. Tá?
Então, é isso aí.
Então vamos lá. Bom, a gente fala que a pandemia acelerou o futuro, porque hoje nós estamos aqui trabalhando com rádio, com transmissão web, usando Zoom, usando uma série de aplicativos, de ferramentas e tal. Mas para pensar, Irineu e amigos que estão aí nos acompanhando. Tudo isso que a gente está usando já estava aí. Ninguém criou nada na pandemia. Tudo isso aqui já existia, certo? Ou seja, a pandemia talvez tenha acelerado o passado. Tenha acelerado o
passado.
A única
coisa que a gente criou na pandemia foi vacina e assim um pouquinho vacina, nas coxas, né?
Né? E correndo, né? Correndo porque não temos tempo, né, cara? Não temos tempo. Então, vamos. É construir o avião voando. Literalmente, a gente está construindo o avião voando. Então, assim, a gente fala assim, poxa, e aí, Irineu, quando tudo isso se tornou um imperativo de sobrevivência para muitas organizações, ou a gente vai para o online, ou nós vamos simplesmente parar, porque há um problemaço lá fora, e a gente precisa encontrar uma saída. O grande problema que acabou acontecendo, problema, eu acredito que todo problema traz uma bênção também, né? Sempre, todo problema sempre vai trazer uma ou mais bênçãos aí, que vai nos obrigar a refletir sobre como a gente vinha conduzindo a vida até então. Mas uma coisa que eu tenho percebido, que eu tenho sido muito demandado, né, é para conversar com lideranças que estão, de certa forma, perdendo, vamos dizer assim, a conexão com as suas equipes. E aí eu já faço a seguinte reflexão. Cara, se você está perdendo, na verdade, você está tendo a sensação que você está perdendo, é porque ela já estava perdida faz tempo. Né? A única coisa agora é que a presença remota ou a presença não digital, não presencial, ali, a foto das pessoas não estarem juntas presencialmente, apenas revelou uma conexão que já não existia. Revelou uma liderança que era talvez pautada apenas naquele movimento de comando e controle, né? Em outras palavras, manda quem pode e obedece quem tem juízo, certo? E aí, quando vai para o mundo online, essa liderança se perde, porque ela não consegue, por exemplo, controlar quantos minutos o liderado está no banheiro, por exemplo, ela não consegue controlar. Quantos copos de café ele toma? Ele não consegue ficar passando na mesa atrás para ficar olhando. Ou seja, é o cara que vive daquela pressão, né? Então, esse cara perdeu esse ponto de apoio, esse ponto de força, se é que a gente pode chamar de força, para a gestão de pessoas. Por outro lado, né, muitos executivos, muitos colaboradores, funcionários, chame como você quiser, mas as pessoas ali que são as contratadas, né, os funcionários, também, dentro do grupo como um todo, sempre há aquele que a gente pode catalogar aqui de um jeito bastante, assim, bem pejorativo mesmo, não tenho medo de falar, o nosso, aquele famoso somebody love, sabe o somebody love, né? Lembra do somebody love, né? Aquele cara que, né, faz aquele auê, é o cara que fala pra caramba, é o cara gru, é aquela coisa, e o cara, ele aparece de um jeito na empresa, né, que todo mundo pensando, nossa, esse cara é o cara, esse cara é o que faz acontecer. E o cara não, ele é aquele que só põe o nome no trabalho, na faculdade, lembra na faculdade, na escola? Ele chega no final, na hora de entregar, dá pra pôr meu nome aí? E a galera meio constrangida acaba botando o nome do cara na capa do trabalho. Esse cara aí, Irineu, esse cara que no mundo corporativo a gente chama que é o cara que tem baixo accountability, apesar de ter uma presença, né, ruidosa, uma presença, né? Esse cara também ficou vendido no mundo remoto, no mundo do trabalho remoto. Perdeu o palco, cara. Então, ou seja, a pandemia, de certa forma, então, equacionar esses dois fatores tem sido a ordem do dia para muitas empresas. Tentar entender quem são as novas lideranças que conseguem gerir empresas, gerir equipes remotas a partir da compreensão da tecnologia, mas não apenas da compreensão técnica da tecnologia, mas principalmente a partir da compreensão humana da tecnologia. Ou seja, a transformação digital, ela pede necessariamente uma transformação humana. E se isso não acontecer, nós seremos pessoas extremamente bem equipadas, né, rodeados de tecnologia, porém sem qualquer tipo de conexão efetiva com as equipes. É apenas uma conexão medida em bytes, e a vida não se mede em byte.
Pois é, você tocou num negócio aí que está associado, claro, mas que todo mundo entende daquilo que se trata, e também é uma grande uma grande preocupação e é das lideranças mesmo, pelo menos aquelas que a gente tem conversado, que é a tal da cultura da empresa, que é uma preocupação, né? Como você ter... Já era uma coisa difícil manter a cultura da empresa com as pessoas ali presencialmente, oxe, por causa dos silos que cada um fica ali dentro de uma organização, né? Mas aí você tem essa distância, com tudo isso que você já contextualizou aí, você faz o que com a cultura da empresa? Será que ela não se perde? Qual é o eixo? Como é que a gente vai aglutinar esses propósitos todos de uma organização, com as pessoas dispersas no banheiro, cuidando de coisas, fazendo um freelancer até, aproveitando que não está sendo vigiado para reforçar a grana. E aí, como é que a gente cria uma cultura forte de uma organização, ou preserva, que é a questão de muitas empresas, né? Preservar, mesmo com trabalhos remotos, à distância. Você acha que isso pega? Acho que 100% remoto jamais a gente vai ter.
Não vai ser, né? Vai ter que ter, isso é óbvio. Isso já é um futuro que se desenha meio que ainda, né? De forma um pouco ainda no rascunho, mas já começa a se desenhar. Sim. Esse futuro híbrido, né? Isso é uma coisa que não tem volta, tá? Ontem mesmo estava conversando aqui com uma empresa que eu vou fazer um trabalho com eles em agosto. É um grupo que trabalha com agronegócio. E a primeira pergunta que eu faço numa reunião, antes a pergunta que você fazia para quebrar o gelo era assim: nossa, tá frio, né? Nossa, vai chover, né? Que tempo, né? Hoje a pergunta que você faz é que quando você abre a reunião, você fala: e aí, você está em casa ou você está no escritório? Né? Isso é muito legal, porque isso te abre uma conversa que já resume tudo que o cara tá sentindo, tudo que a empresa tá. E aí o pessoal começou a falar, e aí vem a segunda pergunta: tá, e legal, conforme a coisa for acalmando, é isso que está acontecendo aqui fica ou vai ser abortado como apenas um colete de sobrevivência que nós utilizamos nesse período? Falou, não, vai ficar, porque se percebeu que há maior produtividade, que as pessoas têm mais, um ganho de qualidade de tempo, que permita elas serem mais produtivas de forma consciente. A perda do tempo no transporte, Lineu, nós que moramos numa região metropolitana, você sabe a dificuldade que é. Por exemplo, eu estou em Mogi das Cruzes, quando eu vou para São Paulo, né, dependendo da região, eu tenho que calcular três horas, Lineu, eu estou falando de 60 quilômetros, cara. Eu tenho que calcular três horas de antecedência, sair daqui para pensar em todas as probabilidades que podem acontecer.
Pois e é, às vezes você chega em cima da hora, cara. Na cabeceira da rodovia, perto de São Paulo, nossa, ali, rapaz, muda tudo, né? Você chega até ali tranquilo. Mas, beleza. Eduardo Zugaib, muito bom ter você falando aqui. Eu vou fazer um giro aqui, dar uma olhada num portal de notícias, ver se tem alguma coisa importante nas manchetes ali para dizer. Segura aí a sua filosofia bruta.
Bacana, na sequência a gente fala de cultura organizacional, um pouquinho disso aí, né?
Que acabou. Cultura organizacional, também de trabalho para a vida toda. Vamos filosofar um pouco, que tem um grupo aqui, quando eu falo do convidado, aparece um grupo aqui, o meu WhatsApp mediúnico de transferência. Tem umas pessoas que querem bater bola com você, quer conversar, rapaz, com você aqui sobre esse negócio de filosofia que você fala, que você falou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não é filosofia bruta, isso é filosofia estúpida, tá? É para separar estúpida, as coisas, né?
Não, não, a gente faz essa leitura, né, da liderança incoerente, né?
Não confunda a filosofia bruta em estado bruto, aquela que você pega, lapida, depois você elabora, com filosofia de gente estúpida.
Tá? Não, isso não, de forma alguma, nunca.
Vamos lá então, Eduardo, segura aí, eu só vou dar uma olhadinha aqui num portal de notícias. Boa. Como diz o meu amigo Chico Anísio, que às vezes aparece na conversa também, é vapti, tá bom? Vamos lá então, vamos ver aqui, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos dar uma olhada aqui no jornal Valor Econômico, o que é que traz de manchete esse jornal, cuja editoria, é claro, é ênfase em negócios na economia. A União fecha 341 acordos para receber 100 bilhões de reais em dívidas fiscais. O balanço do fisco mostra que valores de transações tributárias superam os dos refis. O que tem gente que deve, né, para o Estado, que deve para a União, não é brincadeira, e vai protelando com uma série de medidas aí, através dos seus advogados, através de medidas daqui e dali, não paga. E empresa grande, viu? Empresa que diz que tem propósito, empresa que investe muito em propaganda e deve para a União um caminhão de dinheiro. Bancos bancos veem capital e crédito mais caros após reforma. Guedes mira em subsídios para cortar mais imposto de renda da pessoa jurídica. Projeto prevê taxar quem tem mais de 4,6 milhões de reais de patrimônio. Você tem mais do que isso? Então fica tranquilo. Se você não tem, não vai mexer tanto assim. Com planejamento urbano, problemas na pandemia seriam menores, diz especialista. Pois é, muitos problemas agora ficaram visíveis devido à pandemia. Controle de empresa de fibra ótica da Oi será vendido hoje. E hoje também parece que está se reformulando aí o modelo de privatização dos Correios. Essa empresa mega importante, essa empresa de alta capilaridade e que teria que dar um baita lucro, mas que historicamente dá prejuízo, historicamente tem tido um problema de gestão. E aí, qual é a saída dos governos, especialmente depois de definir aí como é que vai ser a privatização da Eletrobras, que será a abertura de capital? O caso da privatização dos Correios é diferente. Essa é venda da empresa mesmo, porteira fechada, através de concessões que o governo faz para que o serviço continue sendo mantido para atender, como é o propósito dos Correios, atender qualquer brasileiro onde quer que ele esteja, seja na cidade, seja dentro da selva amazônica, seja índio, seja europeu, certo que more aqui no território nacional. É possível manter esse propósito dos Correios, mesmo sendo uma empresa privatizada? Essa é uma questão que a gente precisa discutir, mas a questão também está bem presente aí. Os Correios é alvo sempre de muita corrupção, de má gestão, ainda que seja uma empresa tão importante, e é uma empresa também de grande histórico de credibilidade, assim como o rádio foi, os Correios sempre foram uma empresa de confiança. Por que que se deteriorou essa imagem? Bom, vamos lá, essa é uma das discussões do dia. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Traz aí mais uma da Rede Positiva, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A chefe do Fundo Monetário Internacional, FMI, alertou sobre uma divergência perigosa entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento enquanto buscam se recuperar da pandemia. Kristalina Georgieva disse que o forte crescimento em países ricos, como os Estados Unidos, é uma boa notícia, mas as nações em desenvolvimento estão ficando para trás devido aos baixos níveis de vacinação. Isso é um perigo para a coerência do crescimento e também para a estabilidade e segurança mundiais, disse ela ao Fórum da Paz de Paris, em que também falaram os chefes da Organização Mundial do Comércio e do Banco Mundial. A diretora-geral da OMC expressou preocupações semelhantes, alertando para o baixo e lento crescimento em regiões como América Latina, Oriente Médio e África.
Pois é, o mundo desigual atrapalha os negócios globais, atrapalha os negócios de todo mundo. Por isso que a Georgieva pediu que as 20 maiores economias do mundo, tal do G20, façam mais em uma reunião de 9 a 10 de julho em Veneza sobre compartilhamento de doses, dizendo que uma promessa do G7 de doar 1 bilhão de doses não era suficiente. Precisamos agir com mais força, disse ela. Bom, eu quero antes aí de voltar a falar com o Eduardo Zugaib, Filosofia Bruta, e trazer mais gente para a conversa, falar de alguma coisa que todo mundo adora. Sabia que hoje é o dia do chocolate? Sabia? Quem gosta de chocolate e quem não gosta? A gente fala tanto do café, tanto de outras coisas, e fala tão pouco de chocolate, que é tanta felicidade, né? O chocolate foi descoberto em 1500 a.C. por uma civilização olmeca no México, posteriormente pelos maias e astecas. Por quê? Posteriormente, porque os maias e os astecas foram lá e detonaram com a civilização olmeca, mas ficaram com tudo que eles tinham. Bem, o cacau era cultivado e com suas sementes era feita uma bebida muito apreciada, considerada uma iguaria e era conhecida como o alimento dos deuses. E eles tinham essa bebida como sagrada, além de ser um símbolo de nobreza e prestígio local. No século XVII, começou a se espalhar pela Europa, onde rapidamente foi criando formas e sabores diferentes. Chocolate, além de ser exótico, é também afrodisíaco e nos proporciona uma grande sensação de bem-estar e relaxamento, tendo um alto poder na redução de riscos de AVC, acidente vascular cerebral, pois ajuda muito na saúde cerebral, melhora o fluxo sanguíneo, é antioxidante, rico em flavonoides, é um forte aliado na diminuição do colesterol ruim e no aumento do colesterol bom, regula o intestino, é rico em ferro, regula o açúcar no sangue, ajudando o nível do diabetes, é anti-inflamatório. Olha só, parece até vinho, hein? Pois é, a manteiga de cacau é muito utilizada também na indústria de cosméticos pelo alto poder hidratante utilizados em cremes e batons. Por ser rico em selênio, ajuda a melhorar a cognição e a memória, prevenindo a demência e o Alzheimer, além de combater os sintomas da depressão e ansiedade, e muito contribui também para o equilíbrio e melhora do seu humor. Então, o que é que você está esperando aí? Pega aquele chocolate que eu sei que você tem guardado aí, ou então vai lá fazer aquele no copo, mistura com leite, bora ser feliz, bora consumir muito chocolate, então, já que é tão bom, bora experimentar aquele famoso, delicioso, o petit gâteau da Chocodoce. Receita original francesa feita com puríssimo chocolate. Bom, hoje então, dia 7, é considerado o dia mundial do chocolate, então vamos aí de Chocodoce. Esse texto aqui, quem preparou foi a chefe de pâtissière, Lu Altavista, que também está aqui com a gente no programa também. Muito obrigado pela colaboração, viu, Lu? E ela deseja para todos os ouvintes dessa deliciosa chachocolatada Rádio Positiva, o Positivity Talk, o seu dia com chocolate. Feliz dia novo, feliz dia hoje. É, pois é, cria o chocolate aí, ô Lu, cria o chocolate feliz dia novo, que aí a gente substitui pelo café aqui. Vamos falar mais de chocolate, porque o Tim Maia já dizia isso, chocolate. O velho profeta Tim Maia já dizia, eu só quero chocolate. Deu vontade agora, hein? Puxa vida, eu não posso sair aqui do estúdio para pegar uma barrinha ali para mastigar. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso papo, para a filosofia bruta com o Eduardo Zogaibe, que deve estar mastigando lá um chocolate também. Diga aí, chega aí, meu amigo Eduardo Zogaibe.
Rapaz, eu estou salivando aqui, não estou mastigando. Tanta sobremesa fantástica que vocês passaram aqui que deixou realmente tentado a comemorar o dia do chocolate em grande estilo. Comendo tem, muito tem chocolate.
Coisas, né? Você que é da propaganda também, você sabe que são estímulos. Tem coisas que só de falar o nome, a gente sente o cheiro e sente o sabor, não precisa nem tocar. Né? Sim, sim. Quando eu falo para você assim, um cafezinho agora, já aparece aquele cafezinho da sua avó quando era essa criança no seu nariz. Você nem gostava de café, mas você já gostava do cheirinho.
Sim, é a memória afetiva, né? A tal da memória afetiva, né? Isso sempre remete, leva a gente a lembranças legais.
A gente já pensa naquele melhor chocolate que comeu não sei aonde. Já vê aquilo. Nossa, eu já tô com água na boca. Mas é o seguinte, filosofia bruta agora, deixar o chocolate do lado, já adoçamos a conversa aqui. Tem uns caras aqui que estão no grupo, viu, que eu queria que você grupo de WhatsApp. Comentasse. Um tal de... Esse cara aqui, ele achava que o homem não tinha dado certo. Nasceu pro mal, vai ser mal a vida toda. O tal de Thomas Hobbes, esse cara era bem chato, né? Ele defendia o absolutismo, ele achava que manda quem pode. Ele era tipo, acha manda quem pode, né? Mas ele dizia que a ociosidade é a mãe da filosofia. Quem não tem o que fazer é que filosofa, Eduardo?
Eu acho que é um pouco até o contrário, é quem tem muito o que fazer que filosofa. Thomas, eu vou discordar de você aqui no nosso grupo de WhatsApp. Mas assim, eu vou discordar um pouquinho, porque eu, por exemplo, eu só tenho falado que eu sou um filósofo, eu não me considero filósofo, eu sou uma pessoa que gosta de pensar. Se isso significa ser filósofo, tudo bem, quer me botar essa etiqueta, coloca. Mas assim,
Mas você trabalha, né? Você não tá no ócio, não, né?
Rapaz, é de 14 a 16, às vezes 20 horas por dia, entendeu? Então.
Pois é, eu também, quanto mais trabalho, mais tenho ideias, mais me provoca fazer as coisas, mais me provoca. Mas tem um outro cara aqui que tá querendo falar. Aliás, esse cara, ele contradiz. Tem gente que fala que agora as pessoas são multifacetadas, que elas são isso, são aquilo, elas têm capacidade de fazer muita coisa. Agora, caramba, esse cara aqui, olha, matemático, escritor, físico, inventor, filósofo, teólogo, católogo, católico.
Católico.
Prodígio, católico. Mas um prodígio. Blaise Pascal foi educado por seu pai também, os seus primeiros trabalhos em respeito às ciências naturais e ciências aplicadas. Fazia tudo, ele também era multi. Ele dizia o seguinte: fazer troça da filosofia é, na verdade, filosofar. É isso aí, a filosofia aceita que quebre as pernas da própria filosofia toda hora, né?
É aquele disso. A filosofia, ela vai se sobrepondo, né, Irineu? Ela vai se sobrepondo, vai mastigando a si mesma e vai deglutindo e colocando novo logo em seguida, sabe? Então, tanto que você tem toda uma história da filosofia que começa, pelo menos, com o nome filosofia lá em Sócrates, né? E há 2.300, 2.400 anos atrás. Então, assim, aí você acaba entendendo que há uma evolução do pensamento, há uma evolução da a própria ciência, como nós conhecemos. Ela nasceu ali praticamente em Aristóteles, né? Começando a buscar o pensamento crítico, a causa, o efeito, sabe? Então, a filosofia, de certa forma, você viver conscientemente, tendo, assim, uma compreensão lúcida de quem você é, do impacto que você está gerando no mundo ali e de que eventualmente legado, qual eventual legado você pode vir a deixar também. Acho que de você conseguir conectar essas pontas, você já começa a ter uma vida buscando aquilo que a filosofia nos coloca como premissa principal. Primeiro, um amor à sabedoria, um amor ao conhecimento. E principalmente, não apenas pensar em sabedoria e conhecimento de uma forma estanque, colocada num vidrinho, cada um num vidrinho, numa prateleira, não. Mas principalmente na relação que tem entre sabedoria e conhecimento. Porque você conhece muita gente, eu também, que são grandes conhecedores, grandes pessoas assim, catedráticas, que carregam dentro de si uma informação muito grande. Porém, não consegue catalisar essa informação e transformar isso em sabedoria para viver melhor, para poder diminuir as dores da existência, que são muitas ao longo de uma vida, vamos chamar uma vida média, na expectativa nossa, que caiu 2 anos com a pandemia, deve estar em torno de 74 anos agora. Mas assim, no brasileiro, tá, gente? O japonês tem 82. Então, se você quiser viver mais, muda pro Japão, porque lá você tem mais 6 anos de vida. Então, essa capacidade, Lineu, de transformar conhecimento em sabedoria e sabedoria em atitude. Isso é filosofar. Logo, então essa frase do Blaise Pascal, eu acredito que ela é mais ou menos isso que ele fala, porém ecológico, né, com todo aquele cabedal multimídia que Pascal tinha, que ele só não era youtuber na época dele porque não havia youtuber.
Ele era um baita influencer, né? Com conhecimento de causa, né? Agora, tem um outro cara aqui. Eu também acho que a gente trabalha, na verdade, eu especialmente como comunicador, você também como comunicador que é. Não tem como a gente não pensar uma filosofia que não seja aplicável, né? Sim. A filosofia aplicada é o conhecimento. Quando você firma um conhecimento, você, olha, descobriu um negócio, fechou com aquilo, dançou, né? Porque você não pode fechar com pensamento nenhum, porque todo mundo, até o cara que está querendo falar aqui, é um tal de... Ele era um cara, aquele cara negativo, muito positivo, né? Que provoca a gente, ele é uma alavanca, esse tal de Nietzsche, né? Tem um nome difícil Nietzsche, de escrever, né?
O Friedrich Nietzsche. O homem Nietzsche, do bigode, assim, o bigode mais famoso da filosofia.
Puta bigodão, como será? Quando ele escova o dente, deve coisar muito as pastas aqui, o dentifrício deve misturar com o bigode dele. Eu não sei quando ele come aquele molho, quando ele vai para a Itália, né? Quando ele ia para a Itália, como é que ele comia aquelas pastas todas sem lambuzar o bigode? Bom, vamos falar dele. Depois a gente fala disso, da etiqueta do Nietzsche. Vamos falar agora da ética do Nietzsche a respeito de convicções. Ele dizia assim, ele mandou falar para você que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. As convicções são mais perigosas do que as mentiras. Porque será, hein,
Rapaz, porque eu acredito que quando você tem uma certeza muito grande sobre alguma coisa, né? Na verdade, você está na maior das dúvidas, né? Olha a gente filosofando aqui, né? Na verdade, você está vivendo talvez a maior das dúvidas, porque toda certeza absoluta, como a gente fala, né? Ela nos cega para a realidade de uma forma mais complexa, mais orgânica, mais multifacetada. Então, o Nietzsche, eu acredito que ele tem muita razão no que ele fala. Eu me alinho muito com Nietzsche, né? Eu tenho uma natureza um pouco melancólica, apesar desse sorrisão na cara, mas eu tenho essa natureza um pouco melancólica até, que justamente me coloca nisso que eu faço, nesse meu questionamento, no livro que eu escrevo, nos comentários, na brincadeira. Até a brincadeira, quando você percebe, ela traz um quezinho ali de auto-sacanagem, né? De você rir de você mesmo, né? E você não perder essa capacidade, né? Nunca se achar melhor do que você é. Então, eu fecho com Nietzsche porque tem muita convicção aí que está causando graves problemas, não apenas para indivíduos, como para coletividades como um todo.
Olha, para fechar essa sessão aqui do pessoal do grupo, daqui a pouquinho eu queria até pedir para você se você pode fazer uma horinha extra comigo, assim eu fecho aqui com as rádios e a gente continua aqui no papo para falar das outras coisas que eu queria falar com você aqui sobre profissões do futuro, que o pessoal está muito na expectativa aqui, mas talvez o Tales de Mileto já deixou ali, mas esse cara é que disse tudo, que fecha isso, tudo que você falou aí, que o tal que disse só sei que nada sei, mas aí ele complementa também, está lá o Platão, reforça isso aí, diz que uma vida questionada ou não examinada, como alguns dizem, não merece ser vivida, que é o tal do Sócrates, né? O cara que fala assim, peraí, você sabe nada, inocente. Não é não?
A gente
com
tem
certeza, né?
Não há certeza, Nineu. Não há, a única, vamos ser um pouco socrático aqui, a única certeza é que não há certeza nenhuma, né? Não há certeza alguma, né? Tudo que você vive, muitas vezes, é apenas a interpretação de como você está percebendo os fatos, que varia de pessoa para pessoa, certo? Então, uma dor coletiva dói diferente em mim, dói diferente em você, dói diferente em outras pessoas, e você ter um nivelamento acreditando que a experiência humana é por igual, isso já começa numa burrice muito grande. Já começa num nível de limitação, de interpretação do homem em realidade muito grande. Então, a gente sim, né? Eu só sei que nada sei, torna-te quem tu és, apenas pegando mais um gancho aqui no Nietzsche também, né? Colocando Nietzsche e Sócrates na mesma mesa aí para discutir. Eu acredito que sejam os grandes motores que impulsionam a gente nessa busca de querer conhecer mais e compreender mais o mundo a partir da compreensão de si próprio. Então, quanto mais a gente consegue se perceber como uma versão beta, sempre inacabada, sempre em desenvolvimento, eu, por exemplo, estou indo para a versão 4.8 daqui a alguns dias, né? E logo virá a versão 5.0, se Deus permitir, a saúde e tudo mais permitir. Né? E a gente vai se percebendo diferente a cada novo passo. Então, eu acho que o ato de filosofar, além, pegando, né, na questão lá do Thomas Hobbes, né, que ele era um pouco mal-humorado, mais até do que Nietzsche, né? Eu acho que o Nietzsche era o cara que zoava a galera fingindo que era nervosão, mas não era, não. O cara que dava uma... Ele fala, vou fingir que eu sou o cara aqui que é o bravo. Não vou, não, só quero provocar a galera. Né? O Nietzsche tem uma história muito, muito legal. Né? Quando a gente começa simplesmente a acreditar que o ato de pensar acerca de si mesmo é coisa de gente ociosa, a gente não entendeu nada.
Eduardo,
isso te obriga a buscar um imperativo de produtividade que vai apenas tapear alguns buracos existenciais que tendem a cobrar uma fatura um pouco alta quando tudo para, como na pandemia, por exemplo. E aí você começa a cair naquele bom e velho questionamento. Caceta, quem somos nós, afinal de contas? Para onde que raios nós estamos indo? Né? É o questionamento contínuo da filosofia.
Então, é isso aí. E esse é primordial, né? Bom, vou fazer o seguinte, Edu, se você pode ficar um pouquinho mais.
Bora,
vou fazer
ficar.
Uma virada aqui e já volto com você para a gente falar de trabalho para toda a vida e um pouco de algumas coisas que ficaram aí desse resto. Eu vou deixar esses caras que entraram no grupo aqui discutindo o papo deles aqui.
Quebrando pau
lá. No Telegram Cósmico aqui, sei lá o quê. Deixa eles na discussão, depois a gente volta a falar com eles. Pior que não lê nenhum jornal, é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui no portal de quem? Deixa eu ver, no portal da Veja, o que é o assunto. Claro que o assunto no Brasil tem sido a CPI. A CPI, aliás, hoje vai esquentar também. Houve nesta quarta-feira ex-diretor da Saúde acusado de cobrar propina por vacina. Roberto Ferreira Dias foi exonerado do Ministério na semana passada, depois de ter sido citado por Dominguete. Pois é, a briga tá feia lá, a coisa tá complicada, mas precisamos prestar atenção. O cineasta Spike Lee critica Bolsonaro. O mundo está sendo governado por mafiosos. Ele tem um posicionamento crítico em relação ao seu país, ele faz o seu cinema, o seu posicionamento do Spike Lee é sempre muito criativo e muito provocativo também. É bom prestar atenção. Bolsonaro anuncia ministro que vai indicar André Mendonça ao STF. Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui. Aziz contraria Pacheco e anuncia que CPI vai funcionar durante o recesso. E Lula venceria Bolsonaro no segundo turno por 58% a 25% em 2022, diz Ipsos. Pois é, essa coisa de pesquisa também, a gente fica com o pé atrás. São avaliações que estão sendo feitas também fora de hora. Mas, enfim, os institutos de pesquisa têm que faturar também, fazer pesquisa. E aí vai medindo esse termômetro aí. Para fugir do escândalo da Universal, Bolsonaro envia Mourão a Angola. Pois é, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Faz isso. Leia vários jornais antes de firmar sua convicção, assim você vai tomar melhores decisões em relação à sua vida, à sua carreira, aos seus negócios e também sobre o seu próximo candidato, quem você vai eleger nas próximas eleições. Roberta, manda aí a sua da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A área de saúde tem sido uma das mais beneficiadas pela tecnologia nos últimos anos, graças ao uso de novos dispositivos, diagnósticos e cirurgias que se tornaram tarefas mais fáceis de serem realizadas nos hospitais. Pesquisadores da área têm agora se dedicado a refinar um dos materiais mais utilizados em centros médicos, os curativos. Cientistas da China estudam o uso de curativos com correntes elétricas para tratar infecções sem a necessidade de antibióticos. Por meio da nanotecnologia, um grupo da Austrália desenvolveu uma atadura que, ao mudar de cor, avisa o momento em que precisa ser trocada. A atadura é feita com material antimicrobiano e antifúngico, além de barato. A equipe espera que os curativos multifuncionais possam se tornar parte de uma nova geração de tecnologias de baixo custo baseadas em magnésio para tratamento avançado de feridas.
Tá bom. Valeu aí, Roberta. Pois é, tem aqui, segurando um pouquinho mais aqui para um papo extra com o Eduardo Zugabe, a gente já volta. A gente sempre quer agradecer as pessoas que compartilham através de suas redes, suas páginas aqui, o seu Feliz Dia Novo, a Rede Positiva, as rádios que transmitem a gente, a Rádio Vocal, a Transrio, as várias rádios web, além da nossa Rede Positiva, que você pode baixar seu aplicativo aí na sua loja, tá bom? Baixa o aplicativo aí e fica 24 horas com a Rádio Positiva e também a Rádio Mais Web, a Jovem Terra e muitas outras emissoras aí, internet. Nós estamos vivendo uma nova era do rádio, são muitas rádios, muita gente fazendo a sua comunicação no rádio e muita gente transmitindo, pode transmitir, pode compartilhar, porque é para isso que a gente está aqui, para compartilhar, colaborar. Sempre tem aqui alguém conversando com você, a gente sempre traz aqui para o palco, traz para o estúdio, traz para o microfone, quem tem o que dizer, de bom. E a gente já volta com o Eduardo, enquanto a Roberta diz o serviço de amanhã, às 7:30 da manhã.
E por hoje é isso. O Irineu ainda segura um pouco aqui no Hora Extra. Lembrando você que amanhã o convidado é Sérgio Damião Lopes. Ele é autor do livro Se Vira Você Não É Quadrado. Ele propõe um círculo contínuo que envolve três palavras-chave: conhecimento, entendimento e atendimento. Você já sabe que esse programa está em todas as redes. Você pode voltar depois e maratonar a conversa toda, especialmente no canal Irineu Toledo no YouTube. Pode chamar também no aplicativo Alexa e em todos os agregadores e plataformas de podcast. Nesta semana, na sexta-feira, dia da Revolução Constitucionalista, você saberá de uma parte importante nunca lembrada na história: a participação da Legião Negra na Revolução ao lado dos paulistas. O convidado será Oswaldo Faustino, jornalista, escreveu um livro contando sobre esse lado da história. Esperamos você amanhã. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
O Eduardo Zugabe, o Sérgio Damião, que vem amanhã, o título do livro dele também está bem na categoria filosofia bruta, né? Se vira, você não é quadrado, não é isso? A pessoa tem que se virar. Tem gente que acha que é estático, que está ali, plano, que a terra é plana. Tem que se virar, tudo circula. Mas olha...
Ó, tem uma visita aqui, uma invasão no meu estúdio aqui, sabe aqui.
Acordou! Bom dia, Doninha. Conta pra gente, fala, como é que é seu nome?
Oi.
De novo. Oi.
Como é seu nome?
Maria Vitória.
Maria Vitória.
Maria Vitória, mas que nome lindo. Você já nasceu Vitória, é?
É, você é vitoriosa, né, minha filha? Desde o primeiro dia de vida, né, meu amor?
É. Quer dizer que teve balada aí no sábado, é? Tô sabendo.
Teve balada aqui no sábado?
Foi legal? Foi legal. Quem que foi? O DJ tava bom ou o DJ era meia boca?
DJ tava bom? Quem que era o DJ?
Era? DJ Zuga. Bom, eu sei, olha só que ouvinte preciosa. Esse programa aqui, você sabe que eu sempre chamo, como você vê aí que tem o Thiago, esse programa aqui é do pai, do filho, do Espírito Santo também. Tá tudo
e de
dentro,
quem tá mais tudo vier, e de quem mais vier. É,
você vê que aqui participa gente de hoje, gente de ontem, gente de todas as épocas, de todos os lugares, porque eles estão povoando aí o nosso universo de conhecimento, não tem como. Eu sou Nietzsche, você é Jesus Cristo, você é Buda, eu também sou Aristóteles, afinal de contas, quem sou eu sem eles, né? Quem somos nós sem tudo que nos antecedeu?
Exato. Certo, exato, sem essa história que nos escola e nos trouxe até aqui, né? Afinal, isso é uma forma, é algo que eu sempre falo, Virginia, quando eu estou conversando com liderança. É, você, uma forma de você decidir quem que você é, uma resposta que vale para qualquer dia da sua vida, né? Quando alguém virar para você e falar, quem é você, Irineu? Você fala assim, ó, eu sou a minha história vivendo a experiência do hoje. Ponto. Essa resposta serve para qualquer dia da vida que você estiver vivendo.
Então... Eu também, eu sou eu e sou todos também. Eu sou todo mundo que eu li, todo mundo que eu admiro, todo mundo que veio para dentro de mim aqui, porque eu gostei, aprovei e eu passei a representar, enfim. Somos isso aí, somos todos. E aí a gente todo dia tem que escolher, né, se a gente é Hitler... Ou se a gente é Buda. É, porque eles habitam dentro da gente.
Habitam, né? Essa dualidade habita em todos, né?
É isso aí. Quando você encontrar um quadro branco na sua frente, o que é que você pinta, entendeu? É, não tenha medo dele. Oh, vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma olhadinha aqui, enquanto a gente está nesse papo, para quem está com a gente aqui na tela, quem está com a gente no chat ao vivo, para dar um oi, Ana Valença, Ivanir Martins de novo. A gente já continua falando aqui sobre atividade para a vida inteira. Luciana Altavista, aí obrigado, viu, pela matéria do chocolate que você mandou para a gente. Manda chocolate para a gente agora. fora, pensa que vai ficar de graça assim? Manda chocolate aqui para todos os dias. É Feliz Dia Novo com chocolate. Vou trocar o cafezinho por chocolate de todo o público. Aí, direto de Botucatu, o Júnior Cury. Eduardo Shimada, bom dia para você. Você que está com a gente aqui ao vivo, mas você também que no podcast acompanha a gente. Que o amor sempre prevaleça. Mãos que dão amor jamais ficam vazias. Chocolate. Aliás, falando de chocolate, quem... eu estava contando a história do chocolate, da origem, 1500 antes, os totecas, os omecas e o caramba. Mas olha, como água para chocolate, que trata disso. Também tem um outro filme que é a Juliette Binoche, que é... também sobre a lenda do chocolate, todas as propriedades metafísicas que ele tinha aqui dentro de umas tribos no Peru. Enfim, tem uma história muito legal. Eu gosto mais do Como Água para Chocolate, que é uma história bacana. Mãos que doam jamais ficam, isso aí. Paulo Montini, feliz dia novo. Rubens, feliz dia novo. Bom dia aí. Vila Guilherme é um grupo enorme que a gente tem. Mais de 30 mil pessoas que estão com a gente compartilhadas agora. O e-commerce está em ascensão. Os combustíveis fósseis serão substituídos em poucos anos pelo motor elétrico. E o governo, ao invés de investir, quer vender. Estamos fadados a perder a autonomia, mas é apenas minha opinião. Que bom que é a sua opinião. Nós temos que ter opinião mesmo. É assim, a troca de ideias sobre fatos é muito importante. Thelma, chegue sempre com a sua opinião. Muito legal. Luciana Ferreira, mais gente que está conosco aqui no papo com o Eduardo Zugaib nessa manhã. Eu vou voltar aqui para falar com o Zugaib do assunto que a gente estava. Um chocolatinho hoje vai bem, se vai, né? Chocolate. Chocolate Day, já ficou chique assim.
Já entrou o departamento de marketing aí. Chocolate Day.
Filosofar profundamente é necessário. É isso aí. O Edu, tinha um cara que estava no grupo aqui, que a gente já falou dele. Ele está no outro plano também, mas está no grupo, que é o Cazuza, que foi embora numa data como hoje, em 1990. Mas filosofando, ele dizia assim: eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou.
Quem eu
isso
sou?
Aí mostrar a nossa angústia de uma geração
Sim.
perdida, né? Num tempo difícil, em que ele, inclusive, ele delega ao analista a anulação de si mesmo, né? Que é uma questão... A gente tem questões filosóficas, antes de falar de trabalho ainda para a vida toda, filosóficas e profundas de tristeza, mas que fazem parte da elaboração do mundo. E às vezes a gente delega para o mundo externo para resolver aquilo que só internamente a gente pode definir. Então, seja o analista, seja o chefe, seja a mãe, o professor, o mestre, eles são importantes para nos orientar, para clarear o ambiente, mas não tem decisão que não seja única e exclusivamente responsabilidade do indivíduo. É isso aí. Eu quero saber quem eu sou, apesar de eu não ser tudo aquilo que eu gostaria de ter sido. Mas eu tenho ainda tempo para melhorar alguma coisa sempre, não é, Edu?
Com certeza, Irineu. Sempre, todo dia, né? Eu vi até aqui o comentário aqui, acho que é o Roger, se não me engano, falou que para filosofar é preciso o ócio. Roger, a gente não está condenando o ócio, tá? De forma alguma. Eu adoro ficar sem fazer, às vezes sem fazer nada. Isso é essencial, né? O pensamento criativo, principalmente, ele flui muito no momento de abstração. E essa abstração Sim. acontece em vários momentos, inclusive dentro do próprio ócio, tá? Então, não é nessa linha da gente simplesmente falar, não, só acontece aqui ou só acontece ali. Acontece quando você assume autoconsciência, seja trabalhando ou seja no momento de ócio. Ou seja, ócio não é condição sine qua non, como diriam nossos amigos do direito, né? Para a filosofia, né? Mas sim, talvez, um estado de consciência, de auto-percepção, e principalmente o que fazer com essa auto-percepção no campo do protagonismo. E aí começa isso que o Irineu falou, né? De você ir interagindo em você e buscando a decisão dentro de você. Você pode contar com recursos externos, e temos que contar sim. Nesse momento em que a gente está vivendo uma onda de muitos problemas de saúde mental, Irineu, está muito crítico o negócio, né? Muitas empresas, muitas pessoas aí, assim, caindo. Começou com a ansiedade, começou com a insônia, né? Lá em março do ano passado, começou com insônia, que se transformou em ansiedade, que se transformou em depressão, em muitos casos. Então, a gente conseguir, primeiro, falar sobre isso com alguém, para até mesmo buscar organizar as ideias, isso é fundamental. Conte com ajuda sempre, tá? Psicólogos, terapeutas, pessoas de confiança, né? Porque que você sabe que vão ouvir aí aquilo que você tem a dizer de uma forma acolhedora, acima de tudo, não de uma forma julgadora, mas que vão colocar, te ajudar a ampliar o olhar sobre aquilo, é crucial. Mas, Irineu, voltando para a filosofia, a decisão é única e exclusivamente nossa. Por mais que ela seja enriquecida com outros olhares, seja dos filósofos que estão aí na nossa história, né, que nos trouxeram até aqui, todas essas figuras históricas, ou seja, das pessoas que hoje nós temos que nos ajudam a ampliar o campo de visão. A decisão é nossa.
Nós temos esse direito sagrado de filosofar e não precisamos da academia para aprender isso. Nós podemos filosofar todos os dias a partir daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente valida a partir das nossas próprias experiências. Vou entrar aqui num campo importante, aliás, é um campo de predileção para mim aqui e também desse programa. Todo mundo sempre teve uma inquietação em relação ao futuro, desde a revolução cognitiva, desde que a gente começou a imaginar futuro e inventar futuro, desde que começou a acelerar tudo. O pessoal costuma dizer hoje, que é surrado também, né, Edu, que a gente vive um futuro diferente, que agora o futuro... Bom, o futuro não é mais como era antigamente, já dizia Paul Levy, que o Renato Russo copiou também na sua música. O futuro não é mais como antigamente, ele já estava falando da aceleração há 100 anos. Eu trato do tema futurabilidade, que é, trocando em miúdos, como não morrer antes de morrer. Eu não estou falando da morte física só. A morte física é aquela que vai acontecer, ela é natural, a gente morre. Mas o problema é quando a gente se mata antes, deixa de participar, deixa de ocupar o espaço que é nosso, deixa de ter esse protagonismo que você falou. E você tem esse tema importante também, tem até um livro sobre isso, que é trabalho para a vida inteira. Uma das maneiras de ocupar o tempo da gente, de ocupar o espaço, é através da colaboração, do compartilhamento, de colocar nossa energia para contribuir para isso que se chama uma família maravilhosa, na qual estamos inseridos junto com todos os outros povos, chamada humanidade. Agora, o trabalho é muito importante, é a nossa maneira de interagir e também é a maneira do Estado de distribuir renda por aquilo que a gente produz. Como é que é ter atividade para a vida inteira? Qual é a dinâmica que nós esperamos? Qual é a dinâmica que a pessoa tem que ter? Aí, vamos falar de novo do Nietzsche. Qual é o poder de vontade que a pessoa precisa ter, Edu, para que ela tenha trabalho a vida toda?
Boa, boa. Bom, primeiramente a gente precisa compreender... Eu vou esmiuçar, vou desenrolar isso ao longo aqui da fala. Tá? Bom, vamos entender que... Eu acredito, Irineu, que independente de qualquer visão metafísica, em qualquer visão metafísica que possa existir, há um conceito de vida após a morte que é crucial para todos termos consciência. Tá? E qual que é esse conceito? É algo que a gente entende por legado, ou, em outras palavras, o quanto de vida você deixa depois da sua morte. Tá? O quanto de inspiração, o quanto de transformação, o quanto de construção positiva fica, mesmo que você um dia, biologicamente, a sua máquina encerre a existência, a finitude com todas as letras chegue e se apresente para você naquele dia que você vai fechar os olhos pela última vez. Tá? Estamos sendo bastante metafóricos aqui. Sim. Mas a questão é, o quanto de vida nós deixamos? Então, você tendo uma consciência de legado, tá? Mas um legado, gente, vamos entender assim, um legado consciente, um legado atrelado a uma missão que você assuma para poder realizar algum tipo de transformação. Isso não precisa ser tipo, vou salvar a humanidade. Não, você melhorando a rua da sua casa, melhorando as relações, de repente, dentro da família, né? Ou, em outras palavras, né, até num campo bastante radical da coisa, né? Você arrumando o seu quarto, velho, já está fazendo um grande negócio para muita gente. Né? Você lavando a sua louça, você, né, melhorando o rastro que você deixa, né? Aí você começa a ampliar o lixo que você produz, sabe? Tudo isso começa a ir para contas de sustentabilidade, de ESG, que está bastante na onda agora, né? Então, a gente começa a perceber que todos os dias nós deixamos uma fraçãozinha desse legado, tá? Só que a gente vai perceber essa fração, quando percebemos, depois que o dia acaba, tá? Depois que o dia acaba, você faz um inventário lá, pô, meu dia foi bom, não foi bom, o que aconteceu de legal, o que eu fiz, o que eu produzi, o que eu gerei, que impacto legal eu deixei ou não, tá? E o convite que eu faço para as pessoas é, vamos pensar no legado de manhã cedo, né? Antes de você começar o dia, vamos tentar olhar para aquele metro da frente que a gente tem, aquele metro de futuro que nós temos à nossa frente e pensar, o que, que eu vou fazer com esse metro, com o meu impacto aqui agora? É trazer um pouco o legado mais para dentro do seu protagonismo e não ser apenas um rastro, algo que fica, né, um sinal da sua passagem, mas trazer isso de forma consciente e, a partir daí, começar a direcionar melhor as suas ações. Direcionar suas ações por valores, suas ações e decisões pautados por valores que vão construir algo de bom para você também, né? Você tem que estar incluso nesse seu legado, você tem que ser um pouquinho egoísta e também se desenvolver por esse legado que você vai trabalhar ao longo daquele dia. Então, o plano de trabalho nasceu para toda a vida, nasceu dessa consciência, Irineu, sobre quais valores que nós nos pautamos para poder tomarmos decisões nesse campo do protagonismo, nesse campo da vida prática. Porque nesse campo da vida prática, você vai ser testado, você vai ser tentado, tá? Por toda sorte de conflito ético, de dilema, de questões que vão te desviar da sua essência, que vão tentar convencer você a ser o que você não é, né? Que vão criar imperativos de sucesso, infelizmente, nas redes sociais, de uma forma muito abundante, né? Um sucesso que você compra aí em 12 vezes no cartão, sabe? Então, é algo que acaba confundindo muita gente. E a coisa vem um pouco mais nessa busca mais essencial, mais ancestral, que reporta aquelas questões que nós falamos agora há pouco aqui na outra parte. Poxa, quem afinal de contas eu sou? De onde que eu estou vindo? Quem eu sou? E para onde que eu estou indo? E que impacto eu vou deixar nisso tudo? Então, primeira coisa, vamos trazer o legado de forma consciente e mirar no dia para ver que tipo de impacto positivo eu posso gerar. E, gente, quando eu falo impacto positivo, volto a dizer, não é você inventar uma nova vacina, não é isso. Mas é, por exemplo, você evitar entrar numa discussão que vai ser completamente irrelevante, que apenas vai te cansar, apenas vai te deixar num estado de espírito ruim, num estado de espírito combativo, mas numa combatividade completamente aniquilante do todo, não uma combatividade que provoca uma transformação para melhor, né? É aquela combatividade que, infelizmente, a gente está vendo hoje, pautada pela polarização. Ah, eu sou A, você é B, e de repente eu acredito que sendo A ou sendo B, eu só vou ser feliz quando eu aniquilar a outra letra. E eu acho que isso é uma coisa um pouco perigosa, esse terreno que muita gente está pisando, movida, inspirada por N fatores, né? Mas quando a gente começa a assumir essa coisa, poxa, que tipo de ação vai nortear meu dia? Quais valores vão nortear meu dia? E aí o plano de trabalho nasceu para ajudar isso, Irineu, né? Primeiro, você tem que começar falando de ética. Você tem que começar a ter uma relação ética com o mundo. A ética é o terreno comum onde as nossas morais se encontram, né? Onde os nossos valores, que muitas vezes podem ser diferentes, vão se encontrar e precisam encontrar um acordo de convivência, um acordo de melhor ambiente para todos. Então, se eu não tiver esse senso, em algum momento o direito aparece para nos lembrar que alguma coisa passou do limite, né? Tá certo que o direito também, né, tem as suas variáveis também, mas o direito, em tese, nasceu para lembrar a gente desse campo, né, do bom convívio, do acordo de convivência, né, que vai ser bom para todos. Legal, agora, se a gente simplesmente já começa o dia desconsiderando isso e pensando que tipo de vantagem eu vou tirar de alguém, cara, a coisa começou errada, começou enviesada, né? Legal, aí você vai falar de planejamento, vai falar de garra, vai falar de foco, vai falar de vontade, vai falar de criatividade, não apenas no aspecto de você olhar a vida se achando alguém que precisa gerar ideias a todo instante, mas principalmente o que você faz com as ideias que não deram certo, como que você aprende a rir de você mesmo, criando uma atmosfera de bom humor, que vai ajudar a tornar suas decisões também mais leves, por mais, às vezes, críticas que elas sejam. Em outras palavras, né, nunca perder a capacidade de rir de si mesmo, nunca perca isso, porque isso mostra que você está em evolução. Isso mostra, valida aquilo que a gente falou agora há pouco. Poxa, eu não sou o mesmo Eduardo de 10 anos atrás, nem o de 30, nem não sou, eu sou outro. E amanhã eu vou ser outro um pouquinho diferente também. Essa consciência, ainda bem, né? No momento em que você para e fala, não, eu já sei o que eu preciso saber, velho, junta as botas porque você morreu, não tem mais nada o que fazer aqui. Então, Irineu, vem muito nessa linha, né, de você assumir consciência. E às vezes quando você... O problema é que quando às vezes, quando a gente assume a consciência de quem nós somos, nós encontramos tanto o nosso lado bom, tá? Aquela dualidade que nós falamos aqui agora há pouco, né? Nós encontramos tanto aquilo que nos torna pessoas inspiradoras, quanto aquilo que também nos torna figuras execráveis. Sim. E você tem que aprender a minimizar isso, compreender, conversar com isso, para entender como é que isso se instalou, de onde que isso veio, como é que isso se instalou na sua forma de pensar, de agir. Em algum momento isso aparece mais, aparece menos, ou seja, é o Hitler e o Gandhi que você citou agora há pouco, né? Ambos ali dentro, e como que eu, primeiro, compreendo que esse cara veio para aqui. Por que que esse cara veio para aqui? Eu preciso compreender isso. E às vezes as pessoas não estão preparadas para lidar com esse lado, vamos chamar assim, mais sombra da coisa. E aí começa a buscar uma série de recursos para poder, sei lá, né, tentar emparedar, sepultar isso, né? Mas, cara, isso tá lá. Você tem que entender, tem que conversar com esse lado, né? Ou seja,
é curioso, né, que você
assumir consciência, Lineu, é o ponto de partida de qualquer processo de desenvolvimento. Não há outro.
Você vê, quando a gente fala de trabalho e de produtividade, não tem como não ancorar na filosofia. Talvez o maior guru, a palavra é viciada, né, guru, mas da gestão moderna, Peter Drucker, ele quase não ficava falando de processo, ele falava de gente, pessoas, de mudanças. Ele falava de filosofia. As pessoas trabalham e a vida dela está naquilo, então isso tem uma série de questões que se entrelaçam, sejam de moral, de ética, emocionais, psicológicas, filosóficas, espirituais. Está tudo naquele ambiente porque tem pessoas. E como você falou, para estar no futuro, para estar nas atividades, assim, elaborando um pouquinho do que você falou, quer dizer, um recortezinho do que você falou tanta coisa bacana nessa reflexão, é o que o Nietzsche falou, ó, se a pessoa firma uma convicção, quer dizer, se ela fecha a questão, é pior do que uma mentira, que a mentira ela troca. Puta, descobriu que tá errado, ela mentiu. Agora serve assim, ó, é isso e pronto.
Pra mentira ainda há possibilidades, né, cara? Agora pra caixa fechada lá.
Você falou, eu sou isso, pronto, acabou. Fechou, você morreu, aí entra no meu como não morrer não, antes de morrer. Peraí, isso é bom hoje, mas deixa eu todos os dias aí, volta pro século. Examina novamente se isso tá válido para hoje. Sim, o que eu tô fazendo tá... Ah, então, eu posso mexer nisso, eu posso melhorar isso. Não, tá bom, mas pode ficar melhor.
Tá bom, mas não vai ficar. É aquela coisa, né, Deus? A gente pode trazer isso pro terreno da fé, né? É. Quando você tem a fé, que é uma martelada que encerra o assunto, pera lá, né? E a verdadeira fé, eu acredito, que ela é nutrida pela dúvida. A dúvida vai te tornando, vai te fazendo avançar cada vez mais no caminho da fé. De uma forma mais consciente, de uma forma mais crítica, autocrítica, né? Entendendo, afinal de contas, para que, que serve um norteador de fé na vida de alguém. É. Não é apenas para ficar fazendo ostentações de fé por aí, como a gente vê muito. Né? Tem muita ostentação de fé. Mas principalmente para você promover esse encontro com você mesmo. Isso aí. Que pode ser impulsionado por uma figura divina ou não. Pode ser inspirado por uma figura divina ou não, certo? Eu conheço pessoas que são religiosas de uma fé extremamente leve, que fluem tal, como conheço pessoas religiosas que têm aquela fé que é apenas para castrar, para julgar. Da mesma forma, eu conheço ateus que têm uma fé, trazem dentro de si fé, não materializada em alguma figura religiosa, mas uma fé no sentido de, poxa, querer melhorar, acreditar, ter perseverança, ter a busca consciente e na forma de atitude também, de dias melhores. Ou seja, isso é um exercício de fé. O seu trabalho bem realizado, com plenitude, é uma oração, cara. É a melhor oração que você possa fazer. É o seu trabalho quando você está naquilo que os estudiosos aí de ciências mais recentes chamam de flow, né? De flow, de fluxo, né, cara?
Então... Essa história do marketing religioso, do ganhar almas, ela não é bíblica. Ela não está em nenhuma tradição ganhar almas. A grande descoberta, a possibilidade que a espiritualidade traz é transformar a si mesmo. Não, não serve para transformar o outro. Por isso que o dogma levado por baionetas nunca vai funcionar. Deus não imperou, Deus não deu autoridade para essa ordem. Aliás, o cara, por exemplo, as duas grandes tradições que a gente tem, fortes no mundo, digamos, o cristianismo e o islamismo, nenhum dos dois escreveu, né? Um praticou e falou, escreveram sobre ele. O outro recitou e alguém escreveu o que ele recitou e aí se criou lá toda uma estrutura. Mas nunca foi uma estrutura de guerra, de nenhum dos dois, embora Maomé fosse muito estratégico. Ele teve uma atitude organizacional, digamos assim. Ele teve uma estratégia, que era um homem de estratégia. Mas, a princípio, ele usou um método de ocupação, digamos assim. Tanto é que tem mais muçulmanos no mundo.
Acho que é a maior religião atualmente, enfim.
A religiosidade ou a espiritualidade que não serve para transformar a mim não tem propósito.
Não adianta. Se é apenas um exercício verborrágico, né, para impressionar a plateia, meu amigo, desculpa, está tudo errado. Acho que a gente não entendeu direito. Né? E é engraçado, Daniel, que a gente vê isso sendo manifestado, né, nesses imperativos de redes sociais que a gente vive. Eu acho curioso, né? Às vezes a pessoa está lá fazendo uma meditação e ela consegue tirar uma foto dela meditando e publica essa foto. Eu fico pensando, cara, quem que tirou essa foto? Ele mesmo, sei lá, pegou o celular. Cara, como é que isso... Que tipo de fé é essa que eu preciso ostentar? Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma peregrinação. Cara, não importa, não vou falar nada aqui, mas vou fazer uma peregrinação, seja ela como for, para onde for, algo que faça sentido para aquilo que você acredita. Tá? Eu acredito que isso tenha que ser feito no mais absoluto silêncio. Tá? Agora, você faz a peregrinação e a cada quilômetro que você anda, você publica uma selfie, tem alguma coisa errada aí, cara.
Olha, eu dando sapão, né? Olha, entregando cobertor no inverno.
Cara, tem alguma coisa aí que não está sendo bem compreendida, né? Ou seja, se a minha fé é um exercício de exibicionismo, alguma coisa está errada aí, está enviesada. Então, nesse aspecto, eu conheço pessoas de fé, religiosas, que entendem isso e vivem na mais absoluta consonância com esses valores, na vida fora do templo, porque é lá que a fé se processa, é lá que a fé é colocada à prova, não é dentro do templo. Né? E eu conheço pessoas que não têm religião, que são ateus, são agnósticos, e que têm o mesmo tipo, provocam o mesmo tipo de impacto positivo no mundo, pautado talvez por orientações mais materialistas, mas nem por isso focadas em uma melhor, na melhoria do ser humano.
Agora, então, deixando bem claro, né, Edu?
É um questionamento.
Deixando bem claro aqui que a gente está falando de características pessoais e não das organizações. Maravilhoso você entrar num templo, pessoas que estão ali com a mesma energia, não importa o templo, qual é a tradição, mas você entra no templo, as pessoas vão ali com um coração carente ou com um desejo ardente de reverenciar a sua crença.
Esse é o negócio.
Energia, um calor. E você encontra alguém que comunga, né, com você dessa mesma crença, é maravilhoso.
É bom demais,
as religiões, o trabalho de organização que elas têm, inclusive para benemerência, para ajuda.
A organização e para ajudar nesse processo de autoconhecimento também.
Nós estamos falando daquilo que a tradição critica, que é a tal da vaidade mesmo.
A vaidade,
Nós estamos falando da vaidade, de um pecado capital. Não estamos falando contra a tradição.
Eu tenho a minha religião, tá? Sou praticante, vamos chamar assim. Tenho a minha religião, sou praticante, né? Mas eu vivo aquela coisa, eu até discuto muito com a minha mãe isso, né? Minha mãe é aquela que a fé dela ela acredita e ela prova e assim, vive a fé dela de um jeito bastante, né? Eu já sou um pouco mais, a minha fé é uma fé um pouco, olha que coisa paradoxal, né? É uma fé um pouco cética, né? É uma fé que questiona, mas é justamente esse questionamento que me permite me aprofundar cada vez mais, investigar cada vez mais, e encontrando respostas ao longo do caminho, que talvez lá no final, somadas, criem uma resposta única para uma grande pergunta, que é aquela que veio lá do início. Caralho, o que eu estou fazendo aqui, afinal de
contas? Para encerrar esse papo aqui, para você trabalhar, esse terreno é muito legal, num tempo onde a gente fala de preservação, de sustentabilidade. Sim. E especialmente falando de ser humano, que é diversidade, porque em nome da diversidade a gente tem criado discussões e conflitos desnecessários.
Totalmente.
Onde entra justamente a discussão ideológica, política, a discussão, sim, ideológica, religiosa, que são muito parentes dentro da origem das coisas, e também das convicções pessoais relacionadas à moral e tal. Agora, quando eu olho para Deus, aqui, com toda a licença de alguém que respeita muito as tradições, que é um homem de fé, mas não um grande praticante assim de dogmas, Deus, eu vou me emprestar aqui de um argumento, não nesses termos, mas do Pablo Picasso, Deus era um cara criativo, Deus era da diversidade, senão ele não teria feito uma girafa, baita de um pescoço, uma cabeça pequena, um corpo grande, uma tartaruga, uma casa, ou sei lá, uma formiga, um tamanduá, um hipopótamo, cada coisa mais esquisita. Ele não teria feito árvores com desenhos tão diferentes, com tantas a infinidade de micróbios, de vírus que ajudam nessa vitalidade. Ele não teria feito o ser humano negro, o ser humano índio, o ser humano branco, enfim. Deus é o cara da diversidade, né? Ele é criativo. Ele fala assim: olha, meu, vai ser divertido ter um ambiente tão diverso aí. Então a gente precisa se orientar por alguma religião da diversidade, porque Deus fez um mundo muito criativo. E melhor do que tudo, né? Ele deu a gente, com essa revolução cognitiva, quando ele deu uma alma lá, a possibilidade da gente criar, da gente inventar um mundo com ele a partir do oitavo dia. A gente está no oitavo dia. Eu não sei se a gente está trabalhando direito, mas que ele deu a régua e o compasso, ele deu, não é?
Você quer presente melhor do que a inteligência? Que Deus possa ter dado pra gente, cara? Você quer um presente melhor do que esse? Né? E a partir daí, se você começar a assumir um pouco a influência do meio, a influência, porque controle você não tem essa pretensão, você nunca vai ter. Mas assim, você assumir de forma consciente a influência que você pode provocar no mundo a partir de quem você é. Ou seja, né? Você falou bem, poxa, eu, por exemplo, eu transito por todas as religiões, eu tenho a minha. Mas a minha, da forma como eu a interpreto, me permite em qualquer uma, de qualquer matriz que você imagine, e me sentir bem ali dentro. Me sentir bem, porque é a mesma coisa que eu busco na minha. As pessoas estão ali, as que estão genuinamente, não por um exercício de ego ou de vaidade, mas que estão ali genuinamente buscando também, né? Ou seja, então, isso, entendeu? Só é possível quando você tem essa abertura para essa palavrinha que você falou muito bem aí, com muita propriedade. Diversidade. Que é algo que é muito além apenas do discurso do gênero, da religião, da raça. Né? É algo muito além. Porque mesmo dentro de um grupo culturalmente homogêneo, você tem uma diversidade. Mesmo em uma nação que é culturalmente parecida, etnicamente parecida, você tem uma gigantesca diversidade. A diversidade hoje está na ordem de 7,5 bilhões de diferenças no mundo, né? Ou seja,
isso aí.
Cada pessoa é única.
Somos singulares, é isso aí.
Singular.
Agora, isso aí, em função do que você falou, é por causa da nossa cultura, nascendo onde a gente nasceu, filho de quem a gente é, nosso coração é cristão. Isso influencia o nosso pensar, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade.
Sim.
E é bom, porque ele é convergente com o muçulmano, ele é convergente com o judeu, ele é convergente com o Buda, ele é convergente com tradições orientais. Ele é convergente porque todas as tradições trabalham a ética, trabalham os valores, trabalham a purificação.
E é fundamental.
Trabalham a purificação, a santificação e a grande promoção lá do final. Eu aprendi há tempos recentes, né, de Bauhá, é a união. É a união, é o propósito original. Mas, meu amigo, nossa horinha extra, no fim, vai ficar uma hora mesmo. Eu quero agradecer.
Rapaz, que bom.
Esse papo sempre energético, livre, criativo, falando sobre trabalho, falando sobre a vida, sobre gente, sobre a alma da gente, porque isso é muito importante, porque estamos... não vou dizer condenados, porque senão é uma condenação, mas essa é a nossa, existência é composta de tudo isso. E que a gente,
sim,
possa falar sobre tudo e expandir essa consciência sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o outro. E assim é que é bom. Filosofia bruta na veia.
Sempre. Ah, meu amigo, aquela coisa, né? Quanto mais você avança, mais você vê o tanto de caminho que tem pela frente, né? Ou seja, parar nesse caminho, estacionar debaixo de uma certeza absoluta, apenas vai tornar a sua viagem completamente improdutiva. E o que é triste, você chegar no final de uma jornada de existência e talvez perceber, quando já não reste mais muito tempo para agir, o quanto de vida foi desperdiçada. Logo, a vida que não é examinada realmente não é uma vida digna de se viver. Eu concordo, fecho lá com o nosso amigo Aristóteles, né? Se não me engano, Platão.
Platão é. Falando de Sócrates, mas é isso aí. Fechamos assim, então, olha, não existe uma luz no final do túnel, existem várias luzes. Veja lá, segue a sua luz.
É isso.
Eduardo, tá aí, passou seu endereço, boas palestras para você, bons treinamentos, bons livros. Volte sempre que puder, eu vou te acordar de vez em quando cedo aí para você vir aqui pro papo. E a gente fala aquilo que der na telha aqui, porque aqui a gente não tem eira nem beira.
A melhor pauta é a falta de pauta.
É isso aí, deixa a conversa rolar. Um feliz dia novo para você, para Vitória, para Silvana, beijão para todo mundo e a gente se encontra pela aí.
Valeu, pessoal, estou à disposição de vocês, minhas redes, meu site passou aí, Eduardo Zugaib, lá você acessa as minhas redes, Instagram, LinkedIn, onde eu tenho publicado provocações quase que diárias ali, né, sempre focando ali no trabalho, vida, relações, enfim, lá é um canal onde eu tenho uma produção de conteúdo bastante consistente. E no Instagram também, as minhas bobagens, as minhas filosofias brutas, as minhas frases tiradas do nada muitas vezes, né? Mas o nada que às vezes revela alguns tudos. Sim. E a gente vai seguindo a vida, tentando viver cada dia melhor. Sempre buscando um feliz dia novo, né, Irineu? A cada novo dia. É isso aí.
É isso aí. Valeu, valeu. Um baita abraço para você. E até a próxima. Então valeu, hein? Amanhã, então, o título do livro também é Filosofia Bruta. Se vira, você não é quadrado, sob Sérgio Damião. Também falando de relacionamento, atendimento, negócios, vendas. Valeu aí, hein, Tiago? Abusei de todo mundo, abusei da equipe hoje aí. Ulisses, Davi, Isidro, Roberta. Amanhã, 7h30, tamo por aqui. E olha, sexta-feira, a gente vai ter uma aula aqui, uma história para falar sobre a Revolução Constitucionalista, o evento cívico mais importante do estado de São Paulo. Também faz parte hoje, entre as datas heróicas do Brasil, o MMDCA. Então, na sexta-feira, teremos um programa também especial com o Oswaldo Faustino, falando um pouquinho sobre o porquê dessa Revolução 32 constitucionalista, por que ela foi tão importante, e fazendo um recorte especial, que é o romance do Oswaldo Faustino, sobre a Legião Negra. Qual foi a participação dos negros, como os negros, a comunidade negra de São Paulo se engajou ao lado dos paulistas constitucionalistas. Amanhã, 7h30, te encontro aqui. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.